Primeiro Crônicas 22. Nós já falamos bastante sobre o primeiro versículo, onde Davi descobre através do altar que ele edificou no capítulo 21, ele descobre o lugar para a casa de Deus e descobre a porta de entrada, o início para entender a casa de Deus através do altar. Então, esse é um passo muito significativo. Temos falado sobre a situação naquela época. Agora, esse altar que ele edificou nesse lugar, esse altar diz que ele passou a sacrificar ali. Então, tem a arca num lugar, em Jerusalém, Sião. Tem o altar em outro lugar, em Jerusalém, mas em outro local. E tem o tabernáculo que ficou com o altar que foi feito, né, através de Moisés, em Gibeon. Então a situação está confusa, falamos bastante sobre isso na última aula, como essa situação confusa parece muito com os nossos tempos atuais, né? Mas que isso não é o objetivo de Deus deixar dessa forma. Nós podemos até nos acostumar e achar assim, não, a casa de Deus, a situação, a igreja, cada um pensa uma coisa, tem louvor aqui, tem consagração ali, é difícil achar no mesmo lugar. Falamos sobre, né, muitos falam sobre o tabernáculo de Davi, enfatizando louvor, que nós vamos ver isso também nesses preparativos, mas Deus restaura as coisas por partes. Existem épocas em que as coisas ficam separadas assim, alguns grupos enfatizando uma coisa, outros grupos enfatizando outras coisas. A gente fica meio que, sabe, fazendo umas compras onde está mais barato, né? Acha uma coisa ali, acha outra coisa ali. Tem muita gente que vai de igreja em igreja, de campanha, de conferência em conferência, procurando ajuntar as partes, mas esse não é o propósito de Deus, né? Nunca devemos achar que é isso e acabou. Nós devemos achar realmente que, como Davi, precisa ser levantada a casa de Deus. Então, hoje nós continuamos aqui nesse capítulo, no versículo 2, a partir do momento que Davi, faltando, nós não temos datas exatas, né? Nós estamos estimando que nesse momento faltava 3, 4, 5 anos, não sei, não mais do que 5 anos, eu acredito, para a vida e para o reinado dele, nesse momento da vida dele. Tanto é que segundo Samuel termina, segundo Samuel 24, acabou a história de Davi, aí continua em 1 Reis 1, já falando sobre a morte de Davi. Então nós temos esses capítulos de Crônicas que completam uma lacuna que não conta em 2 Samuel, que continua em 1 Reis. Então, essa parte da vida dele, com certeza foi uma parte curta. Podia ser 2, 3, até máximo 5 anos. Né? Então, nesse momento da vida de Davi, ele que estava, vamos dizer assim, em termos de ser um instrumento de conduzir o plano de Deus na terra, Davi estava parado. E existem momentos na nossa vida que são assim. Existem momentos que parece que a gente não está produzindo nada, que não está fluindo nada, que a vida da gente está, que você está marcando o tempo. Não existe isso no propósito de Deus, não existe isso. Agora, pode ser, é possível a gente sair do plano de Deus, isso é possível. Mas mesmo dentro do plano de Deus, apesar que Davi também foi por causa de disciplina, por causa de pecado e tudo, mas mesmo Davi sendo disciplinado por Deus, Deus estava preparando, Deus estava moldando, Deus estava lapidando a vida de Davi para chegar nesse ponto final. Agora, sempre lembre-se, nós podemos perder. Tem muita gente que desiste, fala assim, não tem mais nada para mim, Deus me leva embora, não tem mais nada para eu fazer aqui. Ou, né, como Pedro falou depois da ressurreição, antes de ver Jesus, falou assim, vamos pescar, vamos desistir dos 3 anos de treinamento e vamos voltar para a nossa vida anterior. A gente pode fazer isso. Deus quer nos chamar de volta porque tem uma última etapa. Se Deus não nos levou ainda, Ele tem algo para nós. Amém, irmãos? Eu estive com minha mãe esses dias, 90 anos de idade, e ela fala, eu quero saber o que, que Deus quer para a minha vida. Então, a gente tem que ter essa, enquanto Deus não nos levar, se Deus quiser nos levar, Ele pode nos levar em qualquer momento. Agora, enquanto não nos levar, ela fala isso com lágrimas nos olhos, assim, a gente sente que ela quer saber, com todas as limitações físicas e tudo, ela quer saber o que é que Deus ainda quer para a vida dela. Então, não tem um ponto final, não existe aposentadoria espiritual, não existe. Então, Davi tinha algo importante para fazer ainda, muito importante. E esse altar acendeu fogo, esses próximos versículos aqui descrevem rapidamente, mas nós vamos estar, o assunto a seguir são os preparativos, o título na folha, preparando para a casa de Deus. Toda essa fase final da vida de Davi são os preparativos para a casa de Deus. Isso consumiu, isso encheu a vida dele até a sua morte. E começa assim, versículo 2, de modo que, assim que Davi redescobriu isso, de modo que Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus, aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, com também mais bronze do que podia ser pesado, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi cedro em abundância. Dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Essa é a frase chave no final, Davi fez grandes preparativos antes de sua morte. Ele vai falar em outros lugares, mas aqui nesse mesmo capítulo, mais adiante, depois a gente vai ver o texto intermediário, mas só enquanto nós estamos falando sobre materiais, porque o que nós queremos estudar agora é, Davi gastou o resto da vida dele preparando para a casa de Deus. E vocês lembram que quando Davi, há 20 anos, quem sabe antes dessa data, Davi tinha falado com Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E Deus falou, você não vai fazer uma casa para mim, é o seu filho que vai fazer. Então, a partir dali, Davi deixou a ideia da casa, ficou mais ou menos encostada a ideia, aí entrou toda aquela outra história da vida de Davi, o pecado e tudo. Então agora ele volta e ele entende que embora ele não possa fazer a casa, ele pode fazer muitos preparativos. Agora o que interessa para nós, entendemos um pouco sobre esses preparativos. Por quê? Assim, eu sempre procuro, dentro do possível, fazer um paralelo, porque interessa para nós entender a vida de Davi, sim, mas interessa para nós aplicar para a nossa geração, para a época que nós estamos vivendo. E é lógico que as coisas não acontecem num paralelo tão perfeito, ou talvez aconteça e a gente não consegue descobrir, mas eu não acho assim, a gente pode aplicar coisas da época que Israel entrou na terra prometida, nós podemos aplicar para nós hoje, nós podemos aplicar a época dos juízes para nós, a época de Saul para nós, mas essa época de Davi e Salomão, para mim, tem um significado especial. Por quê? Porque muitas coisas, já falei isso, muitas coisas que nós estudamos, nós podemos ver um cumprimento que já aconteceu. Por exemplo, a igreja já entrou na terra prometida? Eu diria que até a igreja entrou, na igreja apostólica, eles entraram na terra prometida. Né? Ou tem outras situações que nós podemos aplicar, dizer, não, isso aconteceu, né? Tempo dos juízes, quantos séculos que a igreja vive no tempo dos juízes. Então tem situações no passado que nós podemos aplicar, a gente pode aplicar individualmente para a nossa vida, deserto, terra prometida, né? Tem coisas que se aplicam para nós individualmente, e tem coisas que se aplicam para o momento da igreja. E essa época, de todas que nós já estudamos, essa época, principalmente olhando para a casa de Deus, que Davi quer construir, mas depois Salomão, seu filho, construiu, essa época fala de uma época futura. Se a igreja apostólica espiritualmente levantou uma casa para Deus, o Espírito Santo habitou na igreja apostólica, visitou em outras épocas da história de avivamentos, mas nós nunca vimos, irmãos, nós nunca vimos a casa permanente, essa casa que Salomão vai edificar, essa época de paz, de vitória, toda, nós nunca vimos isso. Então isso fala de uma época futura, fala inclusive, é difícil traçar a linha onde que começa, né, onde que entra a volta de Cristo nisso, mas de alguma maneira, pelo menos uma parte do cumprimento de Salomão e o templo e aquela época, fala do milênio mesmo, da volta de Cristo, né? De uma época que não vai ter mais inimigos e tudo. Mas, então, se isso é verdade, essa preparação de Davi fala da nossa época. Vocês estão seguindo a minha linha de pensamento? Essa época de Davi deve falar, não sei qual a distância que nós estamos, se ainda, né, quando a gente estava estudando Saul e Davi, a gente ficava pensando, acho que Saul ainda reina sobre, né, na igreja, né, então falta tudo de Davi, né? Ou se nós falamos de Davi, as misturas e a época de batalhas e tal, quem sabe, então tem muitas coisas que a gente não entende perfeitamente, e principalmente nessas partes aqui que a gente, como eu digo, se referem a coisas que não aconteceram ainda, eu só posso falar de algumas sugestões, de alguns pensamentos, colocar para vocês, porque são coisas que nós não sabemos como vão acontecer, né? Então, mas esse é o nosso objetivo, é estudar como Davi fez preparativos para a casa de Deus, para entender se de alguma maneira nós podemos fazer isso. Isso não é uma coisa que eu me levanto sozinho e falo assim, eu vou preparar para a casa de Deus, isso tem que ser um mover de Deus, isso tem que ser algo, né? Mas eu posso me interessar nisso, eu posso desejar, eu posso me dispor a Deus, eu posso orar nesse sentido, e quem sabe, até de uma forma individual, como a gente vai ver aqui esses materiais, quem sabe Deus está preparando umas pedras vivas aqui entre nós, amém, irmãos? Não pode ser? Então vamos entender um pouquinho sobre os preparativos. Então na sua folha, só para você ter, antes da gente prosseguir, para vocês terem uma ideia mais geral de tudo que está nesse capítulo, tem outros preparativos que não estão nesse capítulo. Nessa folha eu coloquei as coisas que Davi fez nesse capítulo. Então quais foram as coisas que Davi fez para preparar para a casa de Deus no âmbito desse capítulo 22? Primeiro, visão. Eu vou falar onde que está isso, né? No capítulo. Mas primeira coisa, lógico, se você não tem uma visão da casa de Deus, você não vai fazer nada em favor da casa de Deus. Isso tudo começa com visão. Se você não tem visão da obra de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus quer fazer, você não tem como participar. Então a visão é muito importante. Davi tinha uma visão, tantos anos antes, ele tinha uma visão, mas essa visão ficou meio dormente, agora essa visão foi renovada, foi ampliada, né? Então, essa visão está muito clara aqui, versículo, eu vou falar já, né? Versículo 5, né? Dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Então, Davi tem uma visão, ele vai falar com Salomão: Salomão, ficou para você que vai fazer a casa. Mas ele não deixou assim: agora você se vire, como que a casa, não. Ele falou assim: meu filho ainda é jovem, e nessa época, para vocês terem uma ideia, também assim, estamos fazendo estimativas, mas estão mais ou menos, né, não podem fugir muito disso. Se Davi, vamos dizer que Davi ainda tem 5 anos de vida, então me parece que Salomão assumiu o trono com alguma coisa em torno de 20 anos de idade. Então, Salomão, nessa hora que ele está falando, tem 15 anos de idade, né? Pode ser um pouco menos, né? Ou um pouco mais, se faltavam 3 anos de vida, mas é em torno disso. Quer dizer, realmente, Salomão ainda era muito jovem para assumir um projeto tão grandioso como a casa de Deus. Então, isso era uma coisa importante, né? E a visão de Davi, aqui não tem detalhes, mais na frente nós vamos ver que Deus deu a Davi a planta. Deus deu a Davi a planta, mas nesse momento, não fala quando ele recebeu, mas nesse momento, pelo menos em linhas gerais, Davi tem uma visão de uma casa gloriosa. Essa casa, ela precisa ser magnífica, ela precisa ser excelente, ela precisa ter renome e glória, né? Agora, irmãos, lembrem-se, isso é assim, só vou fazer um comentário de passagem, né? Lembrem-se, muita coisa do Velho Testamento é interpretado de forma errada. A chave para o Velho Testamento qual é, irmãos? É o Espírito Santo da Bíblia toda, mas qual que é a chave para o Velho Testamento? O Novo Testamento. A chave para o Velho Testamento é o Novo Testamento. Tem até uma frase que meu pai passou, não sei de onde que ele pegou, né? Mas uma frase assim que ajuda, assim: o Velho Testamento é o Novo escondido, e o Novo Testamento é o Velho revelado. Então, eu sempre guardei essa frase, assim, porque é muito bom para a gente entender a relação entre os dois. Algumas pessoas nem estudam o Velho Testamento. Errado, porque o Novo Testamento fala das chaves, mas se você não usar a chave para abrir a porta, você não vai chegar lá. Então, tem gente que não estuda o Velho Testamento. Agora, outras pessoas estudam o Velho Testamento, mas não usam as chaves do Novo para revelar. Então, tudo que nós estudamos, eu vou mostrar isso hoje, né? Nós queremos entender sobre a casa de Deus. Então, como que é a casa de Deus? O único jeito que nós temos para saber como que nós hoje devemos entender a casa de Deus é procurando no Novo Testamento. Se eu não achar a casa de Deus no Novo Testamento, eu não vou ter as chaves. Agora, tem muitos detalhes nisso que eu não posso entrar agora, né? Só para vocês saberem como as pessoas interpretam de formas meio erradas isso, tem igrejas, denominações, grupos, que não usam instrumentos musicais, porque o Novo Testamento não fala de instrumento musical. Então, existe isso. Eles cantam, olha, tem umas igrejas, né? Eu não concordo com isso, mas que eles cantam a capela, uma coisa linda. Eles não têm instrumentos musicais, mas capricharam nas vozes, né? Que substituíram os instrumentos pelas vozes. Mas é um exemplo de uma coisa errada, né? Não é assim que a gente não estudar o Velho Testamento e não usar as chaves do Novo para abrir, né? Então nós vamos ver isso, mas só esse comentário: quando Davi fala a casa de Deus precisa ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras, como nós vamos aplicar isso hoje? Como nós vamos aplicar? Será que é um prédio? Davi estava falando de uma edificação. Mas será que é hoje? Será que quando nós construímos algum tipo de santuário, de templo físico, nós devemos ter essa ideia, tem que ser muito lindo? É uma aplicação errada, porque o que ele está falando aqui é a respeito de uma coisa espiritual, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas só quero mostrar essa relação de coisas que ele preparou. Então, primeiro, visão; segundo, materiais, está na folha, né, todos esses materiais que ele relaciona. Só para a gente olhar aí, no versículo 2, eles vão lavrar pedras, depois tem, versículo 3, tem ferro para pregos, para outras aplicações, tem bronze, versículo 4, tem madeira, e depois, mais para o final do capítulo, ele fala, versículo 14, ele fala de quantidades enormes de ouro, prata e, repetindo, bronze, ferro, madeira e pedras, tá? Então, materiais, mais ou menos, né, são esses materiais que ele cita. Então, tem materiais. Então, ele prepara a visão, ele prepara os materiais. Em terceiro lugar, peça mais importante, ele prepara seu filho, Salomão. Aí, uma boa parte desse capítulo é uma comissão, né, um comissionamento que Davi passa para o filho. Então, essa é uma parte importante que nós vamos, não vai dar tempo de estudar hoje, mas isso é uma das coisas mais importantes que Davi fez. Se você se lembra, Davi, até agora, como pai, ele não foi modelo, não é verdade? Como pai, Davi não foi modelo. Os filhos dele, Absalão, Amnon e outros, aí não, ele não foi modelo. Mas Salomão, ele investiu, ele dedicou tempo, e Crônicas vai falar bastante sobre isso. Ele chama Salomão mais de uma vez e fala, e passa uma comissão, ele passa a visão, ele passa para Salomão, não o sonho dele. Irmãos, muitos filhos ficam frustrados quando os pais tentam moldá-los segundo a visão do pai. Aquela história famosa, né? Que o pai sonha que o filho seja médico e o filho não tem vocação para médico. Né? Todo mundo conhece essas histórias, né? Então, muitas vezes, os pais, pai ou mãe, os dois, eles podem ter sonhos para os filhos que os filhos não conseguem, não está neles, eles não têm essa aptidão, não têm esse sonho, não conseguem comprar, não conseguem abraçar a visão do pai. Mas quando o pai tem uma visão de Deus, ele pode passar para o filho. Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, né? E até espiritualmente, Moisés para Josué, e assim por diante, né? Então, Davi, ele passou. Você olha o que Davi fala com Salomão nesses últimos capítulos de Crônicas. Você pode estudar o que, que Davi falou com Salomão. E depois você veja no início de 1 Reis ou 2 Crônicas, né, paralelamente, você olha o que Salomão falava, você vê que Salomão pegou a visão do pai. Então, isso é tremendo, né? Quando você tem uma visão de Deus, você pode passar para filho, para outras pessoas, porque é uma visão de Deus. Não foi uma coisa que ele inventou. Agora, ele participou, foi uma coisa que Davi falou: Deus, eu quero fazer uma casa, né, a história, essa história que nós estamos acompanhando, mas foi uma visão de Deus. Então, ele passou, ele preparou o filho, e número 4, ainda nesse capítulo, ele prepara outros líderes, líderes de levitas, sacerdotes, os chefes da nação, né, os cabeças, os líderes. Ele prepara toda a liderança de Israel. Então, ele não só prepara o filho para se sentar no trono, para ser o executivo, para tomar a frente, mas ele prepara toda uma liderança, e isso vai ocupar bastante tempo, né? Nós vamos acompanhar, ocupa bastante espaço, quero dizer, em Crônicas, porque quem compilou crônicas foi um sacerdote, Esdras. Ele tinha muito interesse, então ele registrou muitas coisas que não tem em Samuel, né? E ele foi detalhista, pegou o que, que Davi fez com os levitas, com os porteiros, com os sacerdotes. Ele buscou e achou as coisas que Davi fez e são coisas fantásticas. Então, essa é mais ou menos, né, a linha que nós vamos estar seguindo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre a visão hoje e um pouquinho sobre os materiais. Tá? A visão, então, é uma visão de uma casa. Então, eu quero levar vocês para o Novo Testamento, vamos praticar esse princípio de que para interpretar o Velho Testamento, nós precisamos ir para o Novo. Né? E vamos entender, né, Jesus, ele falou sobre a relação com Deus, mas Jesus não falou quase nada sobre a igreja, né, porque não era hora ainda. Então ele preparou, ele era a casa de Deus, ele falou, né, lembra que ele falou que ninguém entendeu, né? Podem destruir esse templo aqui e eu vou reconstruir em 3 dias, né? Lembra que todo mundo ficava abismado com o que ele estava querendo dizer com isso, né? E João, no Evangelho de João, ele fala, mas ele falava do corpo. Então, por ali Jesus já deu uma chave, né, que vocês podem destruir esse templo. Lembra que depois também os discípulos, Mateus 24, levaram Jesus para ver, né? Era o orgulho dos judeus. Não sei por que os discípulos levaram Jesus, porque Jesus acho que conhecia também, mas eles levaram Jesus. Jesus, olha que coisa fantástica, casa, né? Essa casa magnífica, né? E Jesus falou com eles, olha, não vai demorar muito, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles ficaram abismados e vieram depois e perguntaram quando que vai acontecer essas coisas. Mas Jesus falou, então, dessa transição de casa física, de casa construção, para uma casa espiritual. Então Jesus já mostrou, Jesus já deu a chave. Mas o homem, o Moisés do Novo Testamento, quem foi o Moisés do Novo Testamento? O homem que mais escrevia, o homem que mais deixou alguma coisa para entendermos sobre o corpo de Cristo, Paulo, né? Jesus era a graça, mas Jesus não explicou a graça. Tem gente que acha assim, não, as palavras de Jesus são mais importantes que as outras palavras. Não, a pessoa de Jesus é mais importante, mas tudo que está nas Escrituras tem o peso igual, e a graça que Jesus viveu, o corpo vivo que ele viveu, quem interpretou, quem Deus deu uma comissão especial, até acima dos outros 12 apóstolos, foi Paulo. Mais do que qualquer outra pessoa, Deus deu para ele a comissão de mostrar o que era o plano de Deus, como que era a graça, como que era o plano de Deus. Então, especificamente, sobre a casa de Deus, a visão da casa, depois nós vamos ver um outro texto, mas agora em Efésios 2, que Efésios também é considerado por muitas pessoas como a epístola de Paulo, em que ele vai mais alto nas revelações. E vocês sabem que a igreja, o povo de Deus, é comparado a várias, né, tem várias figuras, né? A igreja é um corpo, a igreja é uma plantação, a igreja é um exército, a igreja é uma noiva, né? Tem várias figuras que representam o povo de Deus, mas uma das figuras é essa que nós estamos querendo entender melhor, que é a casa de Deus. Então Efésios 2 diz o seguinte, no versículo 19, assim já não sois, ele está falando para gentios, né? Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Você tem que lembrar que naquele tempo assim era uma dificuldade para entender judeu e gentio, né? Que o judeu era povo de Deus e o gentio não tinha direito a não ser se circuncidando e se tornando para todo efeito um judeu. Mas Paulo, que também foi a missão dele, foi trazer os gentios para dentro do plano de Deus, ele está falando com os efésios, gregos, né, gentios, ele está falando, vocês são concidadãos, que vocês têm o mesmo status, né, a mesma posição de cidadão junto com os judeus. Vocês são juntos cidadãos dos santos, da família, outra figura, né, a família de Deus. Agora vem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, a partir do momento que você fala fundamento, nós estamos falando sobre uma casa, uma edificação. Fundamento dos apóstolos e a pedra angular, a principal pedra do alicerce, Jesus Cristo. Nele, versículo 21, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, ele está falando aqui sobre a visão de uma casa, e uma casa que não estava, e muito menos hoje está, pronta. Isso é importante. Ele estava falando sobre uma casa, ele falou assim, tem o fundamento, tem a pedra principal, que é Jesus, tem o fundamento dos apóstolos, agora esse edifício precisa crescer, e precisa se tornar uma habitação. Então, essa visão de fazer uma casa de Deus, é a visão que nós temos no Novo Testamento, e aí, aqui fica muito claro, não vou tomar o tempo, acho que vocês lembram, 1 Pedro 2,4 fala que nós somos pedras vivas, sendo edificados. Então, nós somos pedras vivas. Então, a casa vai ser edificada e vai formar. Então, isso é uma visão, isso não é uma coisa pronta. Não foi assim, ó, Jesus morreu, 3 mil pessoas se converteram, depois 5 mil, pronto, já tem a casa. Não. Essa casa precisa ser edificada, e a visão de Davi precisa ser a nossa visão. Essa casa precisa ser uma casa magnífica, não uma construção. Podemos até usar construções, edifícios para nos reunir, mas nós sabemos que isso não é a casa de Deus, e a casa que precisa ser magnífica e maravilhosa é a casa viva. Amém, irmãos? Está claro isso? Agora, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, é interessante que na primeira parte do capítulo, esse capítulo 3, ele está usando, a partir do versículo 6, né? Ele está usando a figura de uma plantação, de uma lavoura. Então ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Nem o que planta, ele vai falando sobre essa figura de uma plantação. Versículo 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, aí de repente ele passa para outra figura, e edifício de Deus. Agora ele vai falar sobre edifício. Então, na primeira parte ele estava falando sobre lavoura, mostrando, né, porque em Corinto eles estavam com aqueles negócios de partidos, né, um é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Paulo e tal. Então ele estava mostrando que cada um tem um papel, né? Um planta, o outro rega, mas não precisa ser partidário de um de outro. Depois ele passa para a ideia de edifício, é essa parte que eu quero ver com vocês, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, outra vez ele está usando, assim como na lavoura, tem um que planta e o outro rega e o outro carpe, e o outro colhe e tal, cada um tem uma parte, né? Ele está mostrando que tem ministros, que tem funções diferentes para ajudar o povo de Deus a crescer, chegar ao ponto que Deus quer, na construção também. Ele fala assim, a minha função foi colocar o fundamento, que é a primeira coisa que se coloca. Eu vim e coloquei o fundamento. O que é o fundamento? Jesus Cristo. Agora, outros virão e vão edificar. e veja cada um como edifica. Então aqui a gente já passa nos nossos preparativos. Davi precisava primeiro de uma visão, né? Ele tinha visão, ele tinha essa visão que a casa de Deus tinha que ser gloriosa. Irmãos, só parando aí um pouquinho, eu quero fazer esse desafio. Qual é a sua visão? Quando eu pergunto visão, visão é o que motiva. Por exemplo, quando a pessoa é jovem, tem uma visão de escolher uma profissão e de estudar e trabalhar até chegar lá. Depois que a pessoa tem uma profissão, ela quer construir uma família, ela tem vários objetivos, eu quero ter isso, quero ter aquilo, vai construindo, né? Ou a ideia de ter uma empresa, ou de ter uma profissão, enfim, a visão é aquilo que a pessoa trabalha em função daquilo. Na vida espiritual, nós precisamos ter visão. Deus não quer uma porção de pessoas que vêm todo domingo, a gente tem a rotina, e estamos, na verdade, nós estamos vivendo em função de outras coisas, e nós acrescentamos as coisas espirituais como uma parte importante da nossa vida, mas é um acessório. Porque o que me motiva, o que eu fico pensando dia e noite é o meu alvo na vida, né? Eu preciso disso, olha, vai gastar 5 anos, mas eu vou trabalhar em função disso. Mas qual é a nossa visão como povo de Deus? Davi tinha visão, Paulo tinha visão, essa visão, nós estamos trabalhando para formar uma casa. A ideia não é só ganhar almas, isso faz parte, é muito importante. A ideia não é só, Deus, tira isso da minha vida. A gente às vezes tem, fala assim, Deus, eu sei que tem uma área da minha vida que eu não tenho vitória, então eu luto. Mas tem uma visão maior do que essa, irmãos. Todas essas coisas são importantes. Talvez tenha pessoas na sua família que não são convertidas, ou enfim, tem tantas coisas que são peças importantes, mas não são a visão. A visão que levou Davi a cumprir a sua missão na vida foi: precisa ter uma casa para Deus. E Deus falou que eu não posso edificar, mas ninguém pode me impedir de preparar para ela. Então, isso é o que motivou, isso que impulsionou a vida de Davi. E eu me pergunto, qual é a nossa visão? Estamos trabalhando em favor do quê? A revista Impacto, ela não existe para bastante gente ter alguma coisa para ler de 2 em 2 meses. Nossa visão é como a casa de Deus, como pode ser edificada. Nós não somos os arquitetos, não somos nós que vamos edificar. Mas cada pessoa, numa parte, tem que saber como eu posso trabalhar, como eu posso preparar pelo menos umas pedras, como que eu posso preparar? Então, eu quero terminar aqui, depois nós vamos voltar a ver sobre os materiais para vocês ligarem as pontas. Paulo diz, tem que fazer uma casa, Efésios 2 mostrou, todo edifício vai crescendo, vai subindo, bem ajustado, não é jogar. Alguém viu uma... Agora acho que não vou lembrar, mas tinha uma frase de alguém, um pensador secular, mas uma frase muito interessante, assim, que assim como um monte de pedras não é uma casa, um monte de ideias, eu não me lembro agora, ele fez uma comparação, mas um monte de pedras, mesmo que sejam pedras vivas, não faz a casa de Deus. Nós podemos ter um monte de pedras, mas lá em Efésios 2, se você olhou, tinha uma palavra muito importante, bem ajustado. Todo mundo sabe que você pode pôr tijolos à vontade aqui. Se alguém não souber colocar com ferro, com concreto e assentar e tudo mais que tem que fazer para fazer, não vai fazer a casa. Então, nossas vidas são pedras. E nós vamos ver que não é nem só ser uma pedra, não é suficiente. Essa pedra precisa ser lapidada, preparada. Então, veja o que Paulo diz aqui, porque muita gente aplica, eu mesmo já apliquei muitas vezes, não acho que é uma aplicação errada, mas é uma aplicação incompleta. Você aplicar o que Paulo diz aqui para a vida pessoal, porque na verdade ele não estava falando aqui sobre a vida pessoal. Vamos ler o texto e presta atenção. Então ele fala assim, ó, eu como sábio construtor, ele era um apóstolo, Deus deu para ele uma missão muito importante, que é colocar o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas veja, essa palavra veja significa cuidado. Preste atenção como você vai edificar. O alicerce pode ser ótimo, o alicerce pode ser um alicerce que aguenta um prédio de 10 andares, mas se você fizer a parede torta, ela não vai ficar em pé, não é verdade? Então o fundamento está perfeito, o fundamento está perfeito, mas preste atenção como você constrói sobre ele. Aí ele fala, 11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, três materiais duráveis, ou madeira, feno e palha, três materiais não permanentes, né? A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ela, sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, eu acredito que isso possa ser aplicado individualmente. Na minha vida, foi lançado um alicerce, Jesus Cristo. Agora, o que vai ser edificado sobre o alicerce? Se é ouro, prata, pedras preciosas, quando passar pelo fogo, vai ficar. Se é madeira, feno e palha, vai queimar, vai ficar só o alicerce. Mas, na verdade, ele está falando aqui não só sobre a vida individual, ele está falando sobre a casa de Deus, que é uma coisa coletiva, que é uma coisa do corpo, da igreja. Então, sobre esse fundamento, a casa de Deus, a igreja, tem muita coisa hoje sendo edificada através de coisas humanas. Eu sempre falo que deve ter muitas coisas além do que eu estou enxergando, né? Não estou falando aqui como eu tenho a revelação disso, estou oferecendo o que eu entendo. O que é ouro, prata, pedras preciosas? E o que é madeira, feno e palha? Qual que é? O que é a diferença? Uma é coisa humana e a outra é coisa divina. O ouro representa divino, né? É uma coisa divina, né? Eu vou ler para vocês. Lembra que então Davi foi ajuntando muitos materiais. Então eu quero só chamar atenção para um aspecto. Ele falou lá em Crônicas, falou que ele já colocou pessoas, trabalhadores, para trabalhar nas pedreiras, tirando pedras. E primeiro Reis, eu só queria que vocês vissem isso já no tempo de Salomão, mas é importante você ver como é que funcionava isso para a gente entender um pouco esse processo. Primeiro Reis, capítulo 6, fala como que eles preparavam essas pedras. Primeiro Reis 6, versículo 7. Isso já é no tempo de Salomão, mas era o mesmo processo que Davi estava usando. Edificava-se a casa com pedras lavradas. Onde? Onde as pedras eram lavradas? Na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Gente, esse versículo é uma coisa fantástica. Você pensar no que eles fizeram lá, literalmente, né, nessa obra, mas na aplicação espiritual também. A pedra, vocês Isso não é difícil imaginar, não é? Não é só quem é construtor que vai entender o que eu vou dizer agora, né? Você tira pedras, sabe? Pedras redondas, todo tipo de forma, você não vai fazer uma casa com aquela pedra, não é verdade? Acho que até jeito de fazer uns muros assim tem, mas é muito trabalhoso. Não era assim que eles faziam. Eles tiravam a pedra e lavravam para ela ficar uniforme, com lados retos, para poder construir, que nem um tijolo. Só que esse trabalho de lavrar as pedras não foi feito no local, foi feito lá na pedreira. Então eles tiravam a pedra, lavrava, você pode imaginar que não tinha nenhum dos instrumentos modernos que nós temos hoje, nenhuma das máquinas, eles tinham que fazer isso com ferro, né? Com instrumentos, né? De metais duros, assim. Eles tinham que fazer, olha, devia ser um trabalho muito difícil, tanto é que eles, como era costume na época, eles não pegavam israelitas para fazer isso, eles pegavam estrangeiros, né? Era um trabalho duro e colocavam lá para lavrar essas pedras. O que a gente tira disso? Quando, olha, quantos anos Davi estava fazendo isso, né? Não era muito tempo, mas né, foram anos, né? E Salomão continuou. E lá no local do templo, ninguém via nada acontecendo. Cadê a casa? Cadê a casa? Não, não tem nada. Mas nesse tempo que ninguém via nada acontecendo, estava amontoando, ajuntando pedras lavradas. E isso me fala de um processo que hoje a gente não vê essa casa para habitação de Deus, essa casa que Paulo via, essa visão, a gente não vê isso sendo formado, mas Deus está trabalhando com pedras vivas. E quando Deus trabalha de forma penosa, trabalhosa na nossa vida, a gente tem que se submeter a Ele, porque Ele está nos preparando com uma pedra. Quando estiver pronto, vai encaixar na parede certinho. E não é só, eu fico, não sei se a minha imaginação está indo muito longe, né? Mas eu fico imaginando que a gente, né, se acompanha, eu vou falar de coisas simples, né? Mas nem todas as pedras são iguais. Ele tem que fazer uma pedra de canto, ele tem que fazer uma pedra para encaixar na outra, tem partes assim, né? É como você já viu um carpinteiro arrumando a madeira para fazer o telhado, ele corta umas coisas que você fala assim, nossa, o que ele vai fazer com esse negócio cortado assim, né? Mas ele tem tudo na cabeça, ele tem que cortar essa assim e a outra para encaixar certinho, ou quem está fazendo o piso corta também para caber nos lugares assim que não cabe mais nada. Então Deus está nos cortando, nos lapidando, porque Ele sabe certinho o canto da casa onde Ele quer nos colocar. Então, quando a gente fala Davi estava preparando materiais, então primeiro, vamos pensar, tem outras coisas que eu não entendo muito, eu vou falar sobre essas que eu acho que tem uma base nas escrituras. Ele estava preparando pedras. Como ele estava preparando pedras? Pedras lavradas. E a Bíblia fala, 1 Pedro 2 fala que nós somos pedras vivas. Então essas pedras precisam ser lavradas, precisam ser cortadas, a gente tem pontas a mais que tem que ser cortadas, a gente tem lados totalmente ásperos, sem preparação, então Deus tem que ficar nos preparando para sermos pedras vivas. Isso é uma figura. A outra figura é essa figura dos metais preciosos, ouro, prata. Então rapidamente só vou ler alguns textos que a Bíblia fala sobre esses materiais, para a gente ter uma ideia. Jó, olha só, Jó fala sobre ouro. Jó 23, 10. Mas ele conhece o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Então, aí também, a mesma ideia de uma pedra ser lavrada, também ele está falando assim, que a nossa vida, passando por provações como a vida de Jó passou, ele vai fazendo isso para que saia como ouro. 2 Timóteo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Outra vez nós temos um contraste entre esses materiais, né? É 2 Timóteo 2:20. Uma grande casa tem vasos de ouro e prata, os materiais que Deus quer na casa dele, e tem também de madeira e de barro. E aí ele compara uns para honra, prata e ouro são para honra, e outros, madeira e barro, para desonra. De sorte que, agora presta atenção aqui, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Perceberam o que ele diz? Se a nossa vida for purificada das coisas que Deus não quer, nós passamos de vaso de barro ou de madeira para vaso de ouro. Então você começa a ver como que é preparado o material. Material que Davi está buscando para a casa de Deus. Tem que ser um bom trabalho de preparação. Então ele passa a ser vaso para honra, que é, ele já definiu que o vaso de honra é o vaso de ouro de prata, santificado, idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. 1 Pedro 1:7. Essas provações são para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então também está falando sobre, comparando a nossa fé, passando pelas provações e saindo como ouro depurado, prata, mesmo princípio, né? Fala muito sobre isso. E mais um texto que vocês vão lembrar bem, é Apocalipse 3, falando para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha muita madeira, feno e palha, não é? Qual que era a madeira, feno e palha de Laodiceia? Isso aí é aí quero que vocês voltem e lembrem de Paulo em Coríntios 3, que ele falou: cuidado sobre o que é edificado sobre o alicerce, o fundamento que é Jesus. Ninguém pode mudar, ninguém pode adulterar, ninguém, Jesus é Jesus, não tem jeito. Agora, cuidado com o que você edifica sobre ele. Laodiceia é um bom exemplo de uma igreja que edificou muita palha. Qual que era a palha deles? Nós somos ricos, nós somos abastados, né? Ele vai descrevendo isso, né? Versículo 3:17. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Jesus está falando. Então, o ouro é aquilo que nós recebemos de Jesus, através da palavra, né? A madeira, feno e palha, é tudo assim, filosofia, ideias, pensamentos humanos, né? Tudo que é humano é madeira, vai acabar. Irmãos, isso, você pode aplicar isso individualmente. Individualmente, o que está sendo edificado na sua vida? E coletivamente também, que tipo de casa está sendo edificado? Então, essa foi a parte, né, assim, pelo menos algumas ideias, né, sobre a visão de Davi, de fazer uma casa gloriosa para Deus, que essa visão no Novo Testamento, o Novo Testamento mostra, o Novo Testamento termina com a Nova Jerusalém descendo, uma casa gloriosa. E lembre-se, gente, essas coisas são misteriosas, mas lembre-se de uma coisa, lembra? A cidade santa, a cidade eterna, cidade de Nova Jerusalém, não é ruas de ouro, os muros cheios de pedras preciosas, pérola, não é isso. De onde que veio esse ouro? Deus, a fábrica de Deus, Deus pegou, não, esse ouro da nova, porque ele fala assim, que a nova, lá em Apocalipse 21, essa cidade que desce do céu, João assistindo essa visão, o anjo falou com ele, essa é a noiva que se preparou para Jesus. Então esse ouro que tem lá, é o ouro que está sendo gerado nas aflições aqui. Não é lindo pensar isso? Né? Acho que todo mundo sabe a história da pérola, todo mundo sabe de onde que vem uma pérola, né? Aquela história, né, da ostra que entra a areia e faz um ferimento, e ela vai fazendo alguma coisa ali para cobrir aquele ferimento e forma uma pérola através da areia que entra e causa ferida. Então, esse processo, tudo que fala assim, ouro refinado no fogo, que essas coisas são difíceis de a gente ter, mas Jesus falando, aconselho-te que de mim compres ouro. Então Jesus já tem o ouro pronto, o ouro é natureza divina, eu creio em Jesus, Jesus tira meus trapos velhos, minha injustiça e me reveste de vestes brancas, é tudo. Mas nesse processo, vem dele, mas nesse processo, ele está nos aperfeiçoando através de provações, através de situações. Então esse lapidar das pedras ou essa purificação do ouro, da prata, são processos que Deus está usando aqui, e ele está preparando a sua vida e a minha para adornar a cidade santa com ouro, é a natureza dele, mas ele está preparando em nós agora. Então isso faz parte da obra de preparação que Davi precisou fazer para preparar tudo para a casa de Deus. Amém? Senhor, nós entregamos mais uma vez esta palavra a Ti, Senhor, para que ela não fique só no nosso arquivo de conhecimentos, mas, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que as coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida, às vezes coisas que o Senhor está fazendo hoje, nós estamos, todos nós, sem dúvida alguma, estamos em algum tipo de processo diante do Senhor. O Senhor está com a Tua mão sobre nossas vidas, ó Deus, que nós possamos entender e cooperar com esta obra que o Senhor está fazendo, que o Senhor possa preparar as nossas vidas e também, Senhor, que Tu levantes pessoas, que nós sejamos de alguma maneira alguém que saiba como edificar a casa de Deus, não com madeira e palha, mas com ouro, prata e pedras preciosas, porque o Senhor merece uma casa gloriosa, acima de qualquer comparação, uma casa fantástica para que o Senhor possa habitar entre nós, e que essa visão possa tomar conta da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Um ótimo domingo da ressurreição.